Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Lisboa, no IC19, no sentido Sintra-Lisboa, o trânsito está lento entre a Amadora e Pinamanique, e também no Porto, na Avenida AIP, abrandamento no sentido Ponte Lessa-Avenida AIP, tudo também por causa de um acidente. Se vai na estrada, boa viagem e continue com a Rádio Observadores. Se não é resposta comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá, está a começar. Olá, bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
E hoje voltamos à nossa caixa de e-mails, ao nosso endereço eduardosá@observador.pt. Por lá chegou uma mensagem de uma mãe que pediu para não ser identificada, mas que diz o seguinte: tenho uma filha que faz 4 anos e é extremamente agarrada ao pai. Acontece que normalmente é o pai que a leva ao infantário e de manhã chora desalmadamente porque não quer ir e não quer lá ficar. Por norma, a técnica usada pelo pai é pela positiva, tenta demonstrar que a escola é uma coisa boa, onde faz amigos e aprende coisas novas, mas raramente resulta. O que se pode fazer, pergunta é esta mãe. Eduardo, há muitas pessoas que nos estão a ouvir neste momento no carro, estão a aumentar o volume, espero eu, e a dizer também, lá está, isto acontece a todos. E mesmo assim, como é que podemos ajudar, Eduardo?
Ora, Filipe, começando por assumir que nem sempre a escola é uma coisa boa. Para os pais é uma coisa boa. Claro que se compreende que seja um desafio muito importante para todas as crianças e que privilégio das crianças poderem tomar contacto com a escola aos 4 anos, mas para muitas não é uma coisa boa. Resta saber se é o primeiro ano ou o segundo ano que aquela criança está com aquela educadora e com aquele grupo, pode não ser. Às vezes há mudanças até no contexto da família que fazem com que as crianças reajam mal a uma entrada no jardim de infância, evidentemente que depois há algumas particularidades que também não têm graça nenhuma para as crianças de 4 anos, como por exemplo esta ideia de que todas elas, sejam dorminhocas ou não sejam, têm de ser amigas da sesta, porque é uma coisa que as incomoda, que as faz ter medo de que entretanto adormecem e quando acordam já não estão na escola, estão num sítio qualquer, dá-lhes uma instabilidade absolutamente fora do lugar e isto às vezes dá-lhes uma tamanha volta no estômago que só de pensarem em ir para a escola ficam doentes, puxam a tosse e fazem tudo e mais alguma coisa para não irem, o que é um drama, como se compreende.
Oh Eduardo, mas não haverá aqui também uma dose daquela coisa que se chama mimo a mais?
sabe como é que é? Primeiro, eu acho uma delícia que uma mãe assuma que a sua filha é muito agarrada ao pai. São raras as mães que ousam dizer uma coisa dessas. Gostam muito do pai, mas em primeiro lugar está a mãe, evidentemente. Em segundo lugar, é muito difícil para quem vai levar uma criança à escola deixá-la lá quando ela depois fica numa espécie de desespero. E, de facto, as crianças mimadas têm a noção de que se lançam os braços e dizem papá, não me deixes aqui, outras coisas do género, tudo aquilo faz lembrar a Heidi e o Marco e aquelas cenas dramáticas.
Agora lembrei-me do Marco.
Exatamente. E, de repente, quem é que vem embora sem vir de coração destroçado? Eu acho que esta mãe agradece imenso que a filha seja agarrada ao pai, porque aí o pai tem esta dificílima responsabilidade de a deixar lá todos os dias e de vir, pelo menos com a manhã de trabalho, completamente estragada. Agora, claro que as crianças mimadas não fazem uma boa adaptação num primeiro momento. É muito importante que nos jardins de infância se assuma que aquilo que às vezes parece uma má adaptação no fundo é uma boa adaptação, ou seja, as crianças vão para um jardim de infância com muito protagonismo, lá está, estão mimadas, Ricardo, estão à espera que o mundo pare e que venha ter com elas, e o mundo às vezes nem repara nelas, elas ficam ali tipo encolhidinhas, faz-te conta que eu sou o homem invisível, não reparem em mim, por favor, mas depois chegam a casa e fazem um desabafo do género: eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim, que faz com que os pais imediatamente fiquem num alvoroço fora de lugar. E claro que, mais importante do que tudo, mais importante até do que convencer esta criança a lá ficar, é o pai e a mãe conversarem com a educadora, no sentido de inventarem ali uma fórmula que não deixe ninguém em maus lençóis, nomeadamente esta pequenina, e de forma a que todos os dias de manhã não seja um inferno pegado, desde a altura em que lhe dão o pequeno almoço, a altura de a vestirem, etc., porque se for assim, os pais que se preparem, que os próximos dias não vão ser nada simpáticos.
Eduardo, porque, enfim, vamos ser sinceros, não é? Isto já para adultos que às vezes começam num novo local de trabalho e tudo mais, é super constrangedor. Para uma criança de 4 anos ficar num sítio onde não reconhece ninguém familiar, claro que o processo não pode ser fácil, não é? À partida. E o que lhe pergunto é se a pandemia veio tornar estes momentos de os deixar também no infantário mais tensos para pais, para filhos, também para educadores. Os pais muitas vezes não podem entrar com eles, têm que ficar à porta, por exemplo. Portanto, a pandemia vem ainda dificultar tudo isto que à partida já era difícil, não é?
Vem dificultar muito. Algumas destas crianças tiveram muito tempo em casa, não tiveram uma experiência continuada de jardim de infância. Eu também continuo a achar que neste momento, já que estamos em vésperas do dia da libertação, era a altura dos jardins de infância serem os primeiros a dar o exemplo dessa libertação, porque de repente os pais terem de ficar à porta e não poderem estar ali um bocadinho, no patamar da entrada da sala, criando uma almofada de mimo para que as coisas sejam mais suaves, também não parece que faça muito sentido. Sobretudo, como diz a Ana Filipa, 2 anos muito assim, com eles fechados em casa, mas com muito mais doses de mãe, de pai e de avós, quando foi possível, durante este tempo, faz com que o regresso à escola não seja um passeio, e às vezes é muito pior do que isso. É mesmo uma dor de cabeça e um sofrimento, uma aflição para algumas delas, e eu compreendo esta mãe. Faz sentido ir para um sítio tão bonito nesta aflição pegada? Não, claro.
E perante isso, qual é a melhor abordagem, Eduardo? É a abordagem pela força ou a abordagem diplomática?
Não. Eu outro dia estava a ver uma mãe que na sua boa fé e na aflição de cumprir horários, aquelas coisas que fazem parte da vida das pessoas,
claro,
deixou a filha ali esbracejada, chorar, e a mãe, tentando ter uma atitude de frieza, disse: pô, eu não te disse que tu ficavas. Portanto, ficar a bem ou a mal não é a solução, porque quanto mais se multiplicarem esses dias, mais se complica o dia seguinte, e o dia seguinte, e o dia seguinte. Eu também não acho que seja razoável que algumas mães façam aquilo que elas fazem, que é, ficam muito contentes que os filhos fiquem bem, mas depois há ali um bocadinho delas que faz com que se despeçam 20 vezes, 20, Ricardo Conceição. Olha, a mãe vai embora, sim, e a criança diz sim, e a mãe diz: olha, mas vai embora, então adeus, sim. Quase como quem diz: chora pelo menos um bocadinho, que é para eu sentir que sem mim...
É porque há uns que ficam muito felizes.
Sim, viram as costas e toca a andar.
Exatamente. Agora, eu acho muito importante que os pais e a educadora se sintonizem numa estratégia que é uma estratégia que tem que ter a ver com aquilo que são as rotinas habituais de uma criança, que não pode supor que fica ali toda a gente a tentar convencê-la muito devagarinho, porque isso assusta, porque a leva a perceber que os adultos às vezes estão tão aflitos quanto elas, mas ao mesmo tempo não têm ali uma fórmula mágica para as resgatar. Mas acima de tudo, os pais e educadoras sintonizarem-se e arranjarem ali uma fórmula que para aquela criança faça sentido, que não é replicável para as outras. Porque se nós fizermos isso, deixamos de ter aqueles dramas que nestas alturas são muito comuns, de termos ali meia dúzia de crianças ao colo da educadora, que está ali numa aflição, como é que eu as vou calar, e depois, por favor, as educadoras e os auxiliares já estão todas vacinadas, por favor, no Jardim da Infância, era a altura de pedir encarecidamente, tirem-se as máscaras. É fundamental para que estas crianças se sintam também mais sossegadas.
Eduardo, às vezes também há truques simples. Eu lembro-me, eu sigo uma mãe numa rede social que arranjou uma estratégia, porque a filha também fazia grandes birras para ir para o infantário e, portanto, a criança passou a levar um peluche com ela. Portanto, assim, por exemplo, levava um amigo, alguma coisa que se identificava. Isso é um bom truque.
Ah, minha querida amiga, isso era antes de haver pandemias, não é? Porque, de repente, as pandemias introduziram tantas distorções nestas coisas que, de repente, os peluches ficam à porta para
pois,
castigo.
Não é possível,
também
não é
muito razoável.
Mas nem é uma pena. Fralda, nem nada.
Uma coisinha com o cheiro da mãe e do pai.
Eu acho.
Bom, creio que perdemos a ligação com o Eduardo, sabe? Mas enfim, fica esta questão em aberto. Eduardo, está por aí? Não, creio
mas
que não.
Já sabemos que peluche não, não é?
Pois é, não pode
e
ser.
E fralda também, não.
Era uma ideia boa, mas enfim. Bom, esperemos ter ajudado esta mãe, para todos os pais e mães que vão de lagriminha no canto do olho trabalhar depois de os deixar no infantário. Muita, muita coragem, faz parte. Pode sempre utilizar o nosso e-mail para enviar outras perguntas. Eduardo Sá, fazer outras questões. eduardosá@observador.pt. Porque se não é resposta, está de volta amanhã comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Rádio Observador.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.